Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta terça-feira, 7 de julho. Foi o dia em que 4 pessoas foram executadas aqui em Washington por envolvimento no assassinato do presidente Abraham Lincoln. Foi em 1865. E tal como nesse dia, hoje aqui em Washington, estamos com calor. 31 graus centígrados lá fora. Como sempre, vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação na primeira meia hora, com a produção de Alvin Sangano. A assistência técnica hoje é de Dan Crafton. E começamos por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. Negociações sobre o programa nuclear iraniano, novamente prolongadas até agora, até sexta-feira. Al-Shabaab ataca no Quênia, 14 pessoas são massacradas. Primeiro os 30 minutos inteiramente dedicados à Angola. Contamos ter aqui ainda uma reportagem sobre dirigentes da oposição que visitaram presos acusados de quererem derrubar o governo. Julgamento de guarda da presidência por assassinato de membro da casa foi adiado.
É notificado colhendo a assinatura do réu para o dia do julgamento, está localizado, mas nunca está localizado para ser capturado. Tire vocês as vossas ilações.
Professores estão com salários em atraso.
Neste momento, há pessoas que já não estão a dar aulas porque não conseguem fazer face ao custo do transporte diário para poderem dar aulas.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e mais reportagens. Mas para já, as notícias internacionais, como sempre, ou como quase sempre, com o Amâncio Miguel.
As conversações entre o Irã e 6 potências mundiais sobre o programa nuclear iraniano vão ser prolongadas até sexta-feira. O prazo para a conclusão de um acordo acabava hoje, mas os intervenientes decidiram prolongar as conversações para a obtenção de um acordo limitando o programa nuclear iraniano em troca do levantamento das sanções económicas. Fizemos progressos substanciais em todas as áreas, mas trata-se de um trabalho extremamente técnico e com um impacto muito grande em todos os países envolvidos, disse a porta-voz da delegação americana, Mary Harf.
Indivíduos armados atacaram um complexo residencial no nordeste do Quênia e mataram 14 pessoas. Militantes do movimento islamita Al-Shabaab reivindicaram a responsabilidade do ataque a Sokombuzi, uma aldeia localizada nas proximidades da fronteira do Quênia com a Somália. Um senador queniano disse à Voz da América que o ataque visou 2 casas ocupadas por trabalhadores da construção civil. A Al-Shabaab, baseada na Somália, tem efetuado numerosos ataques no Quênia desde que forças militares quenianas se juntaram em 2011 à campanha contra aquele grupo militante na Somália.
A Grécia depara-se hoje com um dia crucial para o seu futuro no momento em que o primeiro-ministro Alex Tsipras tenta convencer os outros 18 países que partilham o euro a perdoarem parte da dívida e a rescalonarem os empréstimos. Se não houver acordo, o país poderá ficar sem divisas e poderá ter que deixar a eurozona. A dívida grega atingiu 350 mil milhões de dólares nos últimos 5 anos e Tsipras pretende que cerca de 100 mil milhões dessa dívida sejam perdoados. Vários líderes europeus disseram que estão dispostos a negociar com Tsipras depois do referendo de domingo em que os gregos rejeitaram, por esmagadora maioria, um plano de austeridade. Salientam, contudo, que o governo grego tem que apresentar um plano digno de crédito para recuperar a economia nacional.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, recebe hoje na Casa Branca o líder do Partido Comunista do Vietnã, isto num esforço do fortalecimento das relações entre os dois ex-inimigos. A visita do secretário-geral Nguyen Phu Trong, a primeira de sempre de um líder comunista vietnamita, acontece pouco depois do 40º aniversário do fim da Guerra do Vietnã. Um comunicado da Casa Branca indica que, além de discutir o fortalecimento das ligações bilaterais, Obama está aberto a abordar questões como a parceria transpacífico, os direitos humanos e a cooperação na área de defesa. Trong é uma das figuras mais influentes do Vietnã, mas não foi eleito e não possui nenhuma posição oficial do governo, o que torna a reunião com o presidente Obama fora de comum. Grupos de direitos humanos e legisladores pediram a Obama para continuar a pressionar o Vietnã para melhorar o seu histórico de direitos humanos, Outros questionam se Obama deveria mesmo receber Trump na Casa Branca. As relações entre os dois países, recordes, foram normalizadas há 20 anos e têm registrado uma aproximação face às crescentes tensões regionais envolvendo a China no Mar da China Meridional. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda, onde o julgamento de um soldado da Guarda Presidencial, acusado de ter morto a tiro um ativista da Casa CE, foi adiado sem data marcada. O Coque Mukuta explica porquê.
O advogado do acusado pediu o adiamento sem data marcada para a nova audiência, afirmando que o seu cliente se encontra gravemente doente. Não foram dados pormenores da doença. O réu foi identificado como sendo Desidério Patrício de Barro, de 29 anos de idade, residente em Viana, membro da Guarda Presidencial. Advogado da família de Gilberto Ganga, o ativista assassinado é Francisco Michele.
Foi o cartório judicial que me garantiu que já tinha contactado o meritíssimo juiz da causa, dizer que estava adiado sine die e que posteriormente podiam comunicar o advogado assistente da nova data da realização do julgamento.
Francisco Michele mostrou-se descontente pelo facto do réu Dionísio Patrício de Barro não estar detido até ao momento, apesar do crime de que é acusado, não permite julgamento em liberdade.
É notificado da pronúncia, está localizado. É notificado colhendo a assinatura do réu para o dia do julgamento, está localizado. Mas nunca está localizado para ser capturado. Tire vocês as vossas ilações.
De recordar que estiveram no tribunal Dona Ana Joaquina, em Luanda, políticos como Abela Palanga Chivukuvuku, presidente da Casa CE, e ativistas como Emiliano Katumbela, Adolfo Campos, entre outros. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Nós ontem aqui na Voz da América falámos de funcionários públicos não estarem a ser pagos a tempo e horas, pois agora de Luanda chega-nos a notícia que através do país o Estado deve milhares de milhões de kwanzas a professores e estes começam a abandonar os seus postos de trabalho. Venâncio Rodrigues.
O sindicato acusa o governo de ter acumulado com a classe uma dívida de mais de 12 mil milhões de kwanzas em salários e subsídios em todo o país. O vice-presidente do Sindicato Angolano de Professores, Manuel de Vistura Pereira, disse hoje em Luanda que todas as negociações havidas com a entidade patronal nos últimos anos caíram em saco roto.
Neste momento há pessoas que já não estão a fazer a habitual viagem diária pagando o seu transporte para ir ao serviço, há pessoas que já não estão a dar aulas porque não conseguem fazer face ao custo do transporte diário para poderem dar aulas, portanto. Há pessoas entre os nossos trabalhadores que foram atrás de créditos bancários e neste preciso momento têm de pagá-los com juros de mora, quando nunca são pagos com juros os atrasos por parte do empregador.
Entretanto, o Conselho de Concertação Social do Governo, orientado pelo Vice-Presidente da República, Manuel Vicente, analisou hoje a nova lei base do sistema do ensino e foi informado sobre o assunto. O líder da Confederação Sindical, Manuel Viage, que participou no encontro, disse que a situação dos professores pode melhorar nos próximos meses, a julgar na recente indicação dada pelo Presidente da República sobre um provável aumento de recursos para a economia do país. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Nós aqui na Voz da América noticiamos que vários governadores provinciais estão agora envolvidos no negócio da pecuária com fazendas ou interesses em fazendas de gado. Fizemos referência aos governadores da Huila, Cunene e Namibe, que recentemente venderam e compraram cabeças de gado, alguns gastando centenas de milhares de dólares na feira do Namibe. Isto provocou um debate em que uns afirmam que isso não deveria ser permitido. Outros, contudo, dizem que nada está a ser feito às escuras e que, portanto, não há nada ilegal nisso. O João Marcos foi ouvir opiniões.
O jurista Nelson Viriato explica os contornos.
Nós temos o chamado princípio da legalidade, princípio da própria probidade pública, princípio da competência, princípio do respeito pelo patrimônio público. Ou seja, pese embora estejam a atuar a título individual, né, atuar a título individual, é preciso não esquecer que há situações de interesse público que também está em jogo. Na sua atuação, os seus agentes devem ser imparciais, não é? Tratar os cidadãos de maneira igual, situações iguais e também para as resoluções iguais. O que, ao meu ver, neste particular, não é? Fere-se aqui o princípio da imparcialidade na atuação dos funcionários, da atuação dos agentes públicos.
Indiferente, o presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias de Benguela prefere destacar a importância de complexos que geram emprego. Manuel Monteiro não pretende julgar ninguém.
Eu acho que isto não constitui tabu, uma vez que as fazendas não são ocultas, são áreas muito grandes, não é? Agora, eu acho que o Estado angolano tem legislação própria. Portanto, e essas pessoas ou esses dirigentes que têm fazendas também não estão impedidos de participar em atos manifestando aquilo que são as suas atividades.
Já o diretor provincial da Agricultura diz que as fazendas são públicas, com proprietários identificados, e efetua uma viagem pelo mundo para mostrar que a realidade angolana não é um caso isolado.
Talvez só o último presidente Obama é que não tem um rancho. Não tem um rancho. Há na Austrália agora dos maiores proprietários do mundo, com 100 e tal mil hectares, e é membro, ou foi membro do governo australiano. Então, essas coisas, haja maior produtividade, haja gente mais dedicada ao campo. Agora, realmente, há um ou outro, pela coisa das suas funções, não dá uso com mais produtividade. Né?
Engenheiro Francisco de Assis e os seus argumentos de razão. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Vamos voltar agora à Luanda. Temos em linha o nosso correspondente Manuel José. Parece que deputados da oposição visitaram hoje, como programado, vários ativistas detidos há algumas semanas, acusados de tentarem organizar manifestações com o objetivo de derrubar o governo do presidente Eduardo dos Santos. Manuel José, se me estás a ouvir, diz-me, então o que é que se passou?
Olha, João, a primeira recomendação dos deputados do Grupo Parlamentar da UNITA foi dirigida ao governo angolano. De acordo com o líder do Grupo Parlamentar da UNITA, Raul Danda, o governo devia libertar incondicionalmente e já os jovens detidos nas várias cadeias aqui de Luanda. Para os parlamentares da UNITA, não existe motivos suficientes para que os jovens estejam detidos até este momento. Os parlamentares alertam ainda o governo de que, ao continuarem os jovens presos na cadeia, é o nome de Angola que fica manchado, sobretudo lá fora, quando a imagem de Angola já não é muito abonatória nesta altura, dizem os deputados. Os deputados hoje começaram pela cadeia central de Luanda, a Petrangol, onde estão quatro dos jovens detidos. Depois foram para a cadeia de Kalomboloka, no município de Colibengo, onde está o grupo, o grosso dos jovens detidos, e também ali onde, de acordo com as autoridades prisionais, estão os mais perigosos na sua ótica. Estão nesta cadeia de Kalomboloka em celas separadas, consideradas de solitária, sem contacto com o mundo exterior, nem mesmo para ganhar sol durante o dia. Apenas hoje, há 10 dias que lá se encontram, naquela cadeia, Cedric Carvalho, o Inocêncio de Brito, Albano Bingo Bingo, o Arante Kivuva Lopes, Luate Beirão, o Manuel Batista Nito Alves e Domingos da Cruz. Estes são os detidos considerados pelas autoridades prisionais de extremamente perigosos e, por isso, devem estar separados, portanto, cada um na sua cela. Portanto, só hoje, dizia eu, depois de 10 dias, é que eles conseguiram, portanto, sair ao sol, graças a essa visita que os deputados da UNITA estão a efetuar nessas cadeias. Portanto, Kalomboloka foi o segundo ponto de visita dos deputados. A terceira é onde nos encontramos nessa altura, é a cadeia de Caquila, onde nos encontramos. Nesse momento, os deputados estão reunidos com as autoridades, com os responsáveis desta cadeia, então saberem sobre a condição dos detidos que ali se encontram.
Pronto.
Aqui também se encontram 4.
Obrigado. Manuel José, só uma coisa. Esses presos que foram visitados anteriormente, muito rapidamente, sabes alguma coisa do estado de saúde deles?
Não, todos eles estão bem.
Muito bem.
Os 15 estão todos de saúde e assim mesmo também foi confirmado, porque nós também tivemos a oportunidade de entrar na sala onde houve a reunião dos detidos com o grupo parlamentar. Ficamos alguns minutos e deram alguns minutinhos para as fotografias, enfim. E
muito bem.
A condição, e eu consegui falar assim, à distância, a 10 metros, com o Nito Alves, que garantiu de que, em termos de saúde, estão bem.
Pronto, muito bem. Era o Manuel José em Luanda. Obrigado, Manuel José, por esta informação de última hora. Vamos agora para Malanje, onde a produção, consumo e comercialização de drogas ao nível da província reduziu consideravelmente nos últimos 365 dias, confirmou o chefe do Departamento de Narcotráfico dos Serviços de Investigação Criminal, Manuel Raimundo Bumba. O Isaías Soares tem os pormenores.
O responsável referiu que os crimes relacionados com a posse e uso de cannabis de amba conheceu uma diminuição de cerca de 30 casos, enquanto que o cultivo desceu para menos 55.
Narcotráfico, posse e uso de cannabis, 18, menos 26. Cultivo de cannabis, 15, menos 55. Tráfico de cannabis, 1, menos 14. Posse e venda de cocaína, 1, mais 1 do período anterior. Quantidades e tipos de drogas apreendidas: 395 kg de estupefaciente lhamba, 6.206 plantas do mesmo produto e 43 gramas de cocaína.
Chefe de Departamento de Narcotráfico dos Serviços de Investigação Criminal em Malanje, Raimundo Bumba. Ao nível de Malanje, eram considerados potenciais produtores de lhamba os municípios de Cacuzo, Caculama, Calandula, Massango e Cambundi e Catembo. Segundo o oficial do órgão do Ministério do Interior, no referido período foram registrados 43 crimes de natureza diversa, em que foram detidos 41 indivíduos, presumivelmente pelo consumo de diferentes tipos de drogas. O Centro de Investigação e Informação de Medicamentos e Toxicologia da Faculdade de Medicina de Malanje desenvolve um projeto denominado Vigitox, que constitui um sistema integrado que facilita a recolha de informações para a criação de uma base de dados sobre as intoxicações por drogas que ocorrem ao nível do país. O técnico do Simotox, António Heller Francisco, que anunciou o estudo, disse que o DrugStop é outro dos 4 projetos de pesquisa científica em curso.
O Simotox teve a iniciativa de criar um software com todas essas substâncias para poder mitigar os problemas que têm assolado a população. Com este sistema automatizado, nós conseguimos dar informação às famílias, ao próprio doente, de como deve proceder em caso de alguma intoxicação com várias drogas de abuso.
António Helder Francisco, técnico do Centro de Investigação e Informação de Medicamentos e Toxicologia da Faculdade de Medicina de Malanje, em funcionamento há mais de 3 anos. Isaías Soares em Malanje, para a Voz da América.
Voz da América a transmitir a partir de Washington em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655 e não se esqueça, estamos na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira, uma oportunidade de falar com Norberto Garcia, porta-voz provincial do MPLA em Luanda. Ele é também o secretário dessa província para a informação e propaganda do MPLA. Norberto Garcia, sexta-feira. Vamos agora para o IJ, onde o governador e primeiro secretário do MPLA, Paulo Pombolo, diz que é preciso apostar mais na exploração do setor agrícola como fonte de receita. Paulo Pombolo falava na abertura do Fórum Empresarial, que decorreu do dia 3 a 4 e também que coincidiu com as festas da cidade, que decorrem de 1 até hoje. Muniz Francisco.
Pombolo acredita que a realização destes encontros tem gerado mais empregos na província do Ija.
Podemos sim constatar a instalação de vários serviços, pequenas unidades fabris, em diversas especialidades, que criaram não menos de 1000 empregos.
Para o secretário provincial da UNITA, Félix Simão Lucas, a realidade é outra.
A maior parte da juventude que aparece como empreendedores são pessoas diretamente ligadas aos vários compromissos políticos. Tanto eles recebem o financiamento na base da corda camisola, se podemos dizer. E falava-se de alguns investimentos agrícolas, mas não param realmente nas pessoas que têm a intenção de investir na agricultura, as que estão lá nos municípios, nas aldeias. Muitas das vezes esses fundos param nas mesmas pessoas que, se calhar, não têm, alguns não têm fazendas, mas é pessoas devidamente ligadas ao regime. Quando se trata de pesca, isso aqui é um grande sonho na nossa província. A pesca nunca se ouviu falar nem tão pouco.
Do Ija para a Voz da América, Muniz Francisco.
Na página desportiva, nós vamos começar hoje aqui nos Estados Unidos, onde se inicia a chamada Copa de Ouro. É a taça das nações da América Central, Norte e Caraíbas em futebol. Podemos, por assim dizer, que há três nações favoritas: México, Costa Rica e Estados Unidos. Os Estados Unidos são os atuais detentores do troféu. Mas há equipas que podem ser muito difíceis: Panamá, Jamaica, mesmo o próprio Canadá, onde o futebol tem estado em evolução. Há muitos jogadores do Canadá a jogarem aqui em equipas americanas da Liga Americana de Futebol. Há três grupos em disputa na Copa de Ouro. Hoje começa-se com o grupo A, com o Panamá, Haiti e Estados Unidos-Honduras. No grupo B temos Costa Rica, Jamaica, Canadá e El Salvador. E no grupo C temos Trinidad, Guatemala, México e Cuba. Entretanto, aqui nos Estados Unidos foi revelado que a final entre os Estados Unidos e o Japão, na final do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino, foi o jogo de futebol com mais telespectadores na história do futebol do país. 26 milhões e 700 mil pessoas viram o jogo pela televisão. Lionel Messi é, de acordo com muitos, o melhor jogador do mundo, mas uma coisa continua a escapar-lhe: um título internacional ao serviço do seu país, a Argentina. A derrota no sábado da Argentina frente ao Chile na final da Copa América foi a terceira final que Messi perdeu com a Argentina. Duas finais da Copa América, uma do Campeonato do Mundo. E o que é que diz a Lionel Messi, La Pulga, sobre isto? Não há nada mais duro e mais triste no futebol do que perder uma final. Oh, deve ser verdade. Ténis, Wimbledon, o atual detentor do troféu, Novak Djokovic, da Sérvia, suou e muito para bater o sul-africano Kevin Anderson numa partida que começou ontem e só acabou hoje. Djokovic bateu Anderson por 3-2, parciais de 6-7, 6-7, 6-1, 6-4 e depois já hoje 7-5. Tsotsins, bye-bye Anderson.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Não perca na emissão diária da Voz da América.
E com efeito, nós aqui na Voz da América já tivemos durante duas semanas séries de reportagens sobre as independências de Moçambique e Cabo Verde. No próximo domingo é a vez de São Tomé e Príncipe. Ontem iniciámos as reportagens sobre os 40 anos de independência deste país. E hoje, entre os temas que vamos abordar na nossa segunda página, vamos falar daquilo que aconteceu em São Tomé e Príncipe e também em todos os outros PALOPs. Nacionalizações, Oscar Medeiros.
Uma decisão que gerou algumas contradições entre os dirigentes do MLSTP que estiveram à frente da governação do país, como recorda José Frete Lauchonk, então Ministro da Informação, Justiça e Trabalho.
Bom, sobre essa questão, eu lembro-me que mesmo depois da independência, quando as coisas começaram a andar mal, dizia-se porque se nacionalizou, que não se devia nacionalizar, que o processo foi mal. Não, não. O que se pode dizer é o seguinte: nós estávamos convencidos que devíamos recuperar aquilo que era nosso. Nós sabíamos que era a vontade do povo e nós acreditávamos piamente que, mesmo sem ter aqueles quadros nós podíamos tomar a rédea da nossa economia. Esse gesto de nacionalização foi um gesto patriótico, porque, repara, naquela altura houve colônias que ocupavam, talvez, propriedades pequeninas, que abandonaram com salários em atraso que não pagaram, só para nos tramar, porque sabiam que nós íamos tomar as rédeas. E partiram. Então, nessas condições, como é que você ia fazer? Você não ia dar o sinal, mostrar ao povo que realmente você tem que fazer isso? Agora, o que você pode dizer é que talvez não tivemos tempo suficiente para preparar.
Entretanto, para Guadalupe de Seita, outra figura de luta de libertação nacional, o regime ditatorial do Partido Único, instalado no país logo após a independência, ditou o fracasso da economia do cacau.
Eu vi tudo transformado em mata. Basta dizer isso, é mata. Tudo é mata. Santo Tomé que tinha cacau por todos os cantos, antes da independência. Disso transformou-se numa mata. Basta dizer isso. E quem falava? Aí é que está. Não se falava. Não se falava, tudo era numa mata. Num país onde apenas há um mandão, não pode se ignorar bem. E foi o que aconteceu.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
E o Oscar Medeiros vai voltar aqui na segunda meia hora para uma reportagem mais alargada sobre os 40 anos de independência de São Tomé e Príncipe. Aliás, ele já teve uma ontem e vai continuar a ter reportagens ao longo desta semana sobre a independência de São Tomé e Príncipe, que se celebra no próximo domingo. Estamos a 4 minutos, mais ou menos, do início da nossa segunda meia hora, a que vai estar a cargo do Eduardo Ferro. E nessa segunda meia hora, além dessa reportagem de São Tomé e Príncipe, vamos também ter reportagens de Moçambique. Vamos ter uma reportagem interessante sobre a fuga de cérebros moçambicanos para a África do Sul. Uma reportagem do nosso correspondente em Joanesburgo, Simeão Ponguano. Até lá, e como estamos a assinalar o dia de São Tomé e Príncipe, vamos ficar com a música de São Tomé, Ailton Dias, Africana.
Para ela, que está sendo difícil viver Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 7 de julho de 2015. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Irão, negociações nucleares prorrogadas até sexta-feira, crise financeira na Grécia, dia crucial nas negociações com a União Europeia, Nigéria, novo ataque de Boko Haram, mata pelo menos 25 pessoas. Em Moçambique suscitaram preocupações as recentes declarações do líder da Renamo, esse outro dos títulos que temos aqui na Voz da América. Estamos a emitir a partir dos estúdios em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Quimano e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e, se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Dan Crafton, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E como dizíamos, em Moçambique suscitaram preocupação as recentes declarações do líder da Renamo, Afonso de Lacama, que ameaçou voltar a paralisar a Estrada Nacional número 1, que liga o sul e o norte do país, para obrigar o governo a aceitar as suas exigências relativas à criação de autarquias provinciais. Ramos Miguel tem mais pormenores.
Vou parar a estrada e dizer que nenhuma viatura passa por aqui, avisou Afonso de Lacama, discursando nas cerimónias do 35º aniversário do destacamento feminino da Renamo domingo passado, numa antiga base de movimento na província central de Manica. Maimuna Abdullah, gestora hoteleira, diz que não gostaria que as ameaças se concretizassem, acrescentando que ainda não conseguiu reerguer-se depois dos prejuízos que teve na sequência dos ataques do ano passado.
As pessoas já não vêm da África do Sul, pretendendo que têm medo de passarem para o coiso, porque eles não têm dinheiro para pagar o voo. Só tinham dinheiro para pagar em transporte. E também quando chegam no Muxungwe, às vezes eles têm que ficar, acabam muitas horas, ou têm que ficar até o dia seguinte, para eles poderem viajar.
O economista José Tomo também advertiu que um eventual bloqueio da principal rodovia moçambicana, a chamada N1, vai ter graves consequências, sobretudo do ponto de vista econômico.
Precisamos de transportar e escoar os produtos do local de produção para o local de exportação. Estamos aqui a dizer os portos. E se o custo de transporte aumentou devido à instabilidade política, à instabilidade econômica, então as exportações vão reduzir e com a redução das exportações vamos ter o déficit na balança de pagamento. E isto tudo vai fazer com que o crescimento econômico reduza e o rendimento também vai reduzir. Logo, estaremos numa situação de crescimento negativo.
O empresário Luís Francisco diz que muitas vezes tem de enviar equipamentos via terrestre para o centro e o norte do país, mas se houver ataques vai ser difícil continuar a fazê-lo e muitas pessoas vão perder emprego.
Vai obrigar as pessoas a recear, viajar, realizar, se calhar, investimentos. E quando nós falamos em investimentos, muitas pessoas pensam sempre em investimentos de vulto, como os recursos minerais, mas falo de investimentos de pequenas, micro, médias empresas que vivem de escoar produtos, enviar delegações para trabalhos no interior do país, onde se verificava uma grande dinâmica económica.
Várias outras pessoas ouvidas pela Voz da América consideraram que se os ataques a viaturas e civis acontecerem na N1, estaremos perante o reacender do conflito armado em Moçambique.
A partir do momento em que há o soar das armas, os moçambicanos são impedidos, incluindo os bens, de se movimentarem livremente e há perdas de vidas humanas e há uma confrontação entre duas forças distintas, obviamente que estamos em guerra.
Para o professor universitário Tomás Frondinho, a melhor e única saída para esta tensão é o diálogo ao mais alto nível das lideranças da FRELIMO e da RENAMO.
O correto mesmo é dialogar e haver entendimento. O Lacama tem que posicionar-se no sentido de nacionalista. O Filipe Nunes, como presidente, como ele diz, de todos os moçambicanos, ainda bem que assume, também tem que se posicionar no sentido de resolver os problemas da melhor forma possível.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Estudantes moçambicanos na Universidade da Cidade Sul-Africana do Cabo denunciam a fuga de sérvios moçambicanos para o estrangeiro por falta de legado enquadramento no seu país de origem. A reportagem com Simeão Pomuano.
A denúncia foi feita na mensagem dos estudantes apresentada neste fim de semana nas celebrações dos 40 anos da independência nacional na cidade do Cabo. Os estudantes dizem que mestres e doutores formados pelos recursos do Estado moçambicano que deviam contribuir para a economia nacional procuram melhores condições no estrangeiro. Na sua mensagem, os estudantes apelam então para a redução do tempo de exercício de cargos de chefia nas instituições públicas de Moçambique. Dizem que um indivíduo não pode ser como chefe por mais de 10 anos no mesmo cargo. Na sua opinião, longa permanência no cargo de chefia promove corrupção, enriquecimento ilícito, compadrio e servilismo que eram severamente criticados pelo presidente Samora Machel, que proclamou a independência nacional há 40 anos. Por outro lado, os estudantes criticam o que consideram dolarização da economia nacional. Para os estudantes, os custos de projetos em Moçambique são avaliados em moeda externa. Consideram que as indústrias ligeira e pesada são quase inexistentes, o que aumenta a dependência em relação ao exterior. Na sua mensagem, apelam para o cancelamento do recurso ao Fundo Monetário Internacional e ao reforço das trocas comerciais internas. O embaixador de Moçambique na África do Sul, Fernando Fazenda, reconhece a veracidade das preocupações dos estudantes.
Temos um grande desafio como moçambicanos, desenvolvermos as nossas condições de forma a um dia podermos traduzir essas trocas em algo que de facto caminhe para ganhos múltiplos.
No contexto cultural, os estudantes moçambicanos defendem que o ensino das línguas nacionais deve ser obrigatório nas escolas para perpetuar a identidade nacional alegadamente ameaçada pelas potências mundiais. Simeão Panguan, Voz da América, na cidade do Cabo.
Obrigado, Simeão Panguan, aqui é a Voz da América, transmitindo a partir dos estúdios em Washington. E passagem à Angola, onde o julgamento do soldado da Guarda Presidencial, acusado de ter atirado a matar contra um ativista do partido Casa CE, foi adiado sem data marcada. Coco Mukuta tem mais detalhes.
O advogado do acusado pediu o adiamento sem data marcada para a nova audiência, afirmando que o seu cliente se encontra gravemente doente. Não foram dados pormenores da doença. O réu foi identificado como sendo Desidério Patrício de Barro, de 29 anos de idade, residente em Viana, membro da Guarda Presidencial. Advogado da família de Alberto Ganga, o ativista assassinado é Francisco Michele.
Foi o cartório judicial que me garantiu que já tinha contactado o meritíssimo juiz da causa, a dizer que estava adiado sine die e que posteriormente podiam comunicar o advogado assistente da nova data da realização do julgamento.
Francisco Michele mostrou-se descontente pelo facto do réu Dionísio Patrício de Barro não estar detido até ao momento, apesar do crime de que é acusado, não permite julgamento em liberdade.
É notificado da pronúncia, está localizado. É notificado colhendo a assinatura do réu para o dia do julgamento, está localizado. Mas nunca está localizado para ser capturado. Tire vocês as vossas ilações.
De recordar que estiveram no tribunal Dona Ana Joaquina, em Luanda, políticos como Abela Palanga Chivukuvuku, presidente da Casa CE, e ativistas como Emiliano Katumbela, Adolfo Campos, entre outros. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. São Tomé e Príncipe comemora no próximo domingo 40 anos de independência. A Voz da América tem estado a apresentar durante esta semana, desde o início da semana, uma série de reportagens assinalando o 40º aniversário da independência são-tomiense. Hoje o nosso colaborador Oscar Medeiros fala-nos acerca do impacto das nacionalizações pós-independência.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Uma produção da Voz da América.
nacionalização das roças coloniais, em 30 de setembro de 1975, foi o primeiro grande ato do novo Estado independente. Uma decisão que gerou algumas contradições entre os dirigentes do MLSTP, que estiveram à frente da governação do país, como recorda José Frete Lauchong, então ministro da Informação, Justiça e Trabalho.
Bom, sobre essa questão, eu lembro-me que mesmo depois da independência, quando as coisas começaram a andar mal, dizia-se porque se nacionalizou, que não se devia nacionalizar, que o processo foi mal. Não, não. O que se pode dizer é o seguinte. Nós estávamos convencidos que devíamos recuperar aquilo que era nosso. Nós sabíamos que era a vontade do povo. E nós acreditávamos fiamente que, mesmo sem ter aqueles quadros, nós podíamos tomar a rédea da nossa economia. Esse gesto de nacionalização foi um gesto patriótico, porque, repara, naquela altura houve colônias que ocupavam talvez propriedades pequeninas que abandonaram com salários em atraso que não pagaram, só para nos tramar, porque sabiam que nós íamos tomar as rosas. E partiram. Então, nessas condições, como é que você ia fazer? Você não ia dar o sinal, mostrar ao povo que realmente você tem que fazer isso? Agora, o que você pode dizer é que talvez não tivemos tempo suficiente para preparar.
Entretanto, para Guadalupe de Seita, outra figura de luta de libertação nacional, o regime ditatorial do Partido Único, instalado no país logo após a independência, ditou o fracasso da economia do cacau.
Eu vi tudo transformado em mata. Basta dizer isso, é mata. Tudo é mata. Santo Tomé que tinha cacau por todos os cantos. Antes da independência, disso transformou-se numa mata. Basta dizer isso. E quem falava? Aí é que está. Não se falava. Não se falava e tudo era numa mata. Num país onde apenas há um mandão, não pode se ignorar bem. E foi o que aconteceu. Em 1975, quando se implantou a independência, o resultado foi que transformou-se numa... Era uma colónia. Transformou-se num país independente, com possibilidades de segurar. Eu só tenho mágoa de uma coisa, porque eu juro-lhe por tudo, transformava Santo Tomé. Eu, Guadalupe de Seita, transformava Santo Tomé. Não é luxo, não é nada. Mas para o que fiz, para o que vi, transformava Santo Tomé. Essa é mata de cacau. Ninguém pode falar nos primeiros 15 anos.
Para Miguel Trovoada, a falta de experiência foi a razão fundamental do fracasso económico.
Não, sabe, não foi um caso único. É um fenómeno que atingiu todos os nossos países. Sabíamos perfeitamente que a independência não era a meta final, era uma etapa. Mas os mecanismos de desenvolvimento foram mais difíceis. Em São Tomé e Príncipe, nós, de início, sem experiência, a estrutura económica baseada na agricultura, que tinha como organização as roças, foram nacionalizadas logo de início. Tudo isso levou-nos a fazer opções que ideologicamente tinham algum sentido, mas que na prática revelaram-se desastrosas.
40 anos depois, o primeiro presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da Costa, considera que nem tudo foi mal feito.
Basta dizer que nós em 75, 80% da nossa população era analfabeta. Hoje não. Hoje nós temos 10% da população, 10% de analfabetismo. Se a MSP tivesse falhado, pelo menos a MSP que eu conduzi, se tivesse falhado, não teríamos chegado ao regime democrático como nós fizemos. Se a MSP tivesse falhado, não teríamos o tal discurso que fala em 85, da abertura, sabe? Que nos conduzia a 89 para a primeira Conferência Nacional, não teríamos chegado até lá. Que a MLS, que cometemos alguns erros? Claro que sim, homem. Exato. Quem só não comete erros são as pessoas que não fazem nenhum. Bom, houve falhas? Houve. Coisas boas? Houve muitas.
O certo é que passados 40 anos, dos quais 15 de um regime político monopartidário e uma economia centralizada, e 25 anos de uma democracia pluripartidária e de mercado livre, São Tomé e Príncipe transformou-se num país que depende em mais de 90% da ajuda externa, onde a corrupção se alastra e goza de impunidade, o ódio passa por virtude, a incompetência é premiada, em suma, num país onde não há coesão social e os mais desfavorecidos não têm acesso a bens essenciais como luz elétrica e água potável. Oscar Medeiros, A Voz da América em São Tomé.
O secretário-geral do Partido Comunista Vietnamita, Nguyen Phu Trong, encontra-se hoje aqui em Washington com o presidente americano Barack Obama no âmbito de uma visita de uma semana aos Estados Unidos. A visita, por ocasião do 40º aniversário da retirada americana e da tomada comunista do Vietnã, deverá servir para estreitar laços económicos e de segurança e promover os direitos humanos. Nguyen Phu Trong considera como histórica a sua visita à Casa Branca, 20 anos depois das relações bilaterais terem sido normalizadas. Trong deverá debater o Pacto de Comércio Livre, conhecido como Parceria Transpacífico, a cooperação no setor da defesa, a tensão no Mar do Sul da China e a questão dos direitos humanos. Em declarações à agência de imprensa Bloomberg, Trong afirmou que via o relacionamento com os Estados Unidos como um dos mais importantes da diplomacia vietnamita, salientando que esperava que os dois lados tivessem uma franca discussão das divergências que ainda persistem. Segundo o perito em questões do Sudeste Asiático, Carl Thayer, com o reajustamento dos Estados Unidos em direção à região da Ásia-Pacífico, os dois países estão lentamente a conseguir uma convergência de interesses estratégicos. Hanoi insistiu também neste encontro, de modo a que os Estados Unidos reconhecessem a importância do chefe do Partido Comunista Vietnamita. Segundo aquele analista, este encontro serve essencialmente para clarificar os acordos concluídos em 2013, quando da visita à Casa Branca do presidente vietnamita Truong Tan Sang. Os direitos humanos não deixarão, contudo, deixar de estar presentes neste encontro.
If Vietnam signs on to the Trans-Pacific Partnership, it has to agree to more independent labor unions, which Vietnam doesn't have.
Se o Vietnã aderir à parceria Transpacífico, disse Carl Thayer, tem que permitir sindicatos mais independentes e uma maior transparência. Para já, limitaram-se a fazer o habitual, libertar dois ou três dissidentes conhecidos antes do encontro para angariar alguma boa vontade. Depois vão continuar a deter pessoas, sobretudo nos meses que antecedem o Congresso do Partido em 2016. Vários analistas referem também que a abertura de Barack Obama ao Vietnã insere-se numa estratégia mais alargada da sua administração para reorientar as atenções diplomáticas americanas de regiões tradicionais como a Europa ou o Médio Oriente para contrabalançar a crescente influência chinesa na Ásia. Nos últimos dois anos, Hanoi não tem escondido o seu nervosismo pela crescente presença chinesa no Mar do Sul da China e, na primavera passada, a China montou uma plataforma petrolífera a 120 milhas da costa vietnamita, perto de um arquipélago reivindicado pelos dois países e violando também a zona económica exclusiva do Vietnã. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. As conversações entre o Irão e seis potências mundiais sobre o programa nuclear iraniano vão ser prolongadas até sexta-feira. O prazo para a conclusão de um acordo acabava hoje, mas os intervenientes decidiram prolongar as conversações para a obtenção de um acordo limitando o programa nuclear iraniano em troca do levantamento das sanções económicas. Este é um tema que vai ser abordado em mais detalhe um pouco mais adiante nesta emissão pelo João Santa Rita, na sua habitual rubrica sobre política aqui na Voz da América. As autoridades quenianas indicaram que 14 pessoas morreram num ataque de militantes do grupo Al-Shabaab, efetuado no princípio desta terça-feira, no condado de Mandera, próximo da fronteira com a Somália. Paulo Oliveira tem a notícia.
O secretário do Interior do Quénia, Joseph Nkaiseri, referiu que o ataque começou depois da meia-noite, quando um grupo de assaltantes da Al-Shabaab atacou uma localidade em Mandera, acionando uma bomba no portão de entrada.
Immediately after the IED's explosion, police on patrol swung into action.
Imediatamente após a explosão, a patrulha da polícia entrou à ação e atuou contra os que tinham entrado na propriedade e tinham começado a disparar ao acaso. Um senador local disse ao Serviço Somália da Voz da América que cerca de uma vintena de militantes esteve envolvido no ataque. Na Caicera referiu que os militantes tinham planeado o cerco ao complexo, colocando uma centena e meia de residentes em perigo. Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade pelo ataque que ocorreu na mesma área, onde militantes mataram em dezembro passado 36 trabalhadores de uma pedreira.
Once again, this attack is a clear reminder that Al-Shabaab and its collaborators.
Uma vez mais, este ataque é um sinal evidente que Al-Shabaab e os seus colaboradores estão determinados a perturbar a nossa forma de vida. Reitero que o Quênia nunca será atemorizado por estes assassinos. O grupo militante baseado na Somália tem desencadeado assaltos de grande envergadura no Quênia em retaliação pelo envolvimento dos militares quenianos na Somália. No maior assalto, os militantes mataram em abril 148 pessoas na Universidade de Garissa.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Desde há muito que os raptos na região petrolífera nigeriana do Delta do Níger são lugar comum. Contudo, agora o fenómeno está a lastrar por todo o país e os raptores estão a ser menos seletivos. Até há pouco tempo, os raptores tinham por vítimas nigerianos ricos ou estrangeiros, na sua maior parte trabalhando na indústria petrolífera da região do Delta do Níger. Contudo, ultimamente os riscos estão a alargar-se. Em maio passado, o pai da conhecida escritora Chimamanda Adichie foi raptado quando viajava no sudeste do país. Os raptores disseram-lhe que o tinham feito refém porque estavam convencidos que a sua filha era rica. No mês passado, um cidadão argentino foi raptado no estado do Níger, no centro do país, e em fevereiro passado o mesmo aconteceu a uma americana no estado de Kogi. Ambos foram posteriormente libertados. Segundo o analista de questões de segurança, Michael Klein, registaram-se raptos em cerca de metade dos 36 estados nigerianos. De acordo com Klein, as pessoas mais ricas e os estrangeiros redobraram as suas medidas de segurança, levando agora os raptores a serem menos seletivos.
Kidnapping gangs have had to find, you know, the best intersection of profit margins and vulnerability of their victims.
Os bandos de raptores, disse-nos Klein, tiveram que encontrar o melhor meio-termo entre os lucros e a vulnerabilidade das suas vítimas. Esse meio-termo situa-se nos profissionais da classe média-alta. Os raptos de trabalhadores da indústria petrolífera eram usados taticamente pelos militantes do Delta do Níger na sua luta por uma melhor distribuição da riqueza daquela região. Isso parou em 2009, quando o governo começou a pagar-lhes em troca de paz. Contudo, segundo Klein, alguns militantes decidiram ir para outras regiões para continuarem com as suas atividades por conta própria.
Migration in search of economic opportunity by decommissioned militants was the driver.
A migração à procura de melhores oportunidades, disse-nos Klein, levou militantes desmobilizados a irem para outras regiões do país. Klein afirma ainda que é difícil contabilizar ao certo o número de incidentes. Muitas famílias não apresentam queixa à polícia, temendo pela segurança dos seus familiares e não têm outra hipótese que não seja negociarem com os raptores. Ainda segundo Klein, os resgates variam entre os 10 e os 750 mil dólares. Amigo ouvinte, de seguida, aqui na Voz da América, como habitualmente, temos o João Santa Rita e a sua habitual página desportiva.
Na página desportiva, nós vamos começar hoje aqui nos Estados Unidos, onde se inicia a chamada Copa de Ouro. É a taça das nações da América Central, Norte e Caraíbas em futebol. Podemos, por assim dizer, que há três nações favoritas: México, Costa Rica e Estados Unidos. Os Estados Unidos são os atuais detentores do troféu. Mas há equipas que podem ser muito difíceis: Panamá, Jamaica, mesmo o próprio Canadá, onde o futebol tem estado em evolução. Há muitos jogadores do Canadá a jogarem aqui em equipas americanas da Liga Americana de Futebol. Há três grupos em disputa na Copa de Ouro. Hoje começa-se com o grupo A, com o Panamá, Haiti e Estados Unidos-Honduras. No grupo B temos Costa Rica, Jamaica, Canadá e El Salvador. E no grupo C temos Trinidad, Guatemala, México e Cuba. Entretanto, aqui nos Estados Unidos foi revelado que a final entre os Estados Unidos e o Japão, na final do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino, foi o jogo de futebol com mais telespectadores na história do futebol do país. 26 milhões e 700 mil pessoas viram o jogo pela televisão. Lionel Messi é, de acordo com muitos, o melhor jogador do mundo, mas uma coisa continua a escapar-lhe: um título internacional ao serviço do seu país, a Argentina. A derrota no sábado da Argentina frente ao Chile na final da Copa América foi a terceira final que Messi perdeu com a Argentina. Duas finais da Copa América, uma do Campeonato do Mundo. E o que é que diz a Lionel Messi, La Pulga, sobre isto? Não há nada mais duro e mais triste no futebol do que perder uma final. Oh, deve ser verdade. Ténis Wimbledon, o atual detentor do troféu Novak Djokovic, da Sérvia, suou e muito para bater o sul-africano Kevin Anderson. Numa partida que começou ontem e só acabou hoje, Djokovic bateu Anderson por 3-2, parciais de 6-7, 6-7, 6-1, 6-4 e depois já hoje, 7-5. Tsotsins, bye-bye Anderson.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado na próxima sexta-feira, aqui na Voz da América, no Angola Fala Só, vai ser Norberto Garcia, o porta-voz provincial do MPLA e secretário provincial para a informação e propaganda do partido no poder em Angola. Amigo ouvinte, já sabe, inscreva-se para participar no próximo Angola Fala Só, na sexta-feira, aqui na Voz da América. E tempo ainda aqui na Voz da América para as principais notícias. As conversações entre o Irão e seis potências mundiais sobre o programa nuclear iraniano vão ser prolongadas até à próxima sexta-feira. O prazo para a conclusão de um acordo acabava hoje, mas os intervenientes decidiram prolongar as conversações para a obtenção de um acordo limitando o programa nuclear iraniano em troca do levantamento das sanções económicas impostas a Teherão. Fizemos progressos substanciais em todas as áreas, mas trata-se de um trabalho extremamente técnico e com impacto muito grande em todos os países envolvidos, disse a porta-voz da delegação americana, Marie Harf. A Grécia depara-se hoje com um dia crucial para o seu futuro, no momento em que o primeiro-ministro Alexis Tsipras tenta convencer os outros 18 países que partilham o euro a perdoarem parte da dívida e a reescalonarem os empréstimos. Se não houver acordo, o país poderá ficar sem divisas e poderá ter que deixar a eurozona e voltar à antiga divisa, a dracma. A dívida de grega atingiu 350 mil milhões de dólares nos últimos 5 anos e Tsipras pretende que cerca de 100 mil milhões dessa dívida sejam perdoados. Vários líderes europeus disseram que estão dispostos a negociar com Tsipras depois do referendo de domingo, em que os gregos rejeitaram, por esmagadora maioria, um plano de austeridade. Salientam, contudo, que o governo grego tem que apresentar um plano digno de crédito para recuperar a economia nacional. Indivíduos armados assaltaram um complexo residencial no nordeste do Quênia, matando 14 pessoas. Militantes do grupo Al-Shabaab reivindicaram a responsabilidade pelo ataque a Sokombuzi, uma aldeia localizada nas proximidades da fronteira do Quênia com a Somália. Um senador queniano disse à Voz da América que o ataque visou duas casas ocupadas por trabalhadores da construção civil. O presidente americano Barack Obama recebe hoje na Casa Branca o líder do Partido Comunista do Vietnã num esforço de fortalecimento das relações entre os dois países. A visita do secretário-geral Nguyen Phu Trong, a primeira de sempre de um líder comunista vietnamita, acontece pouco depois do 40º aniversário do final da Guerra do Vietnã. A Inglaterra observou um minuto de silêncio para assinalar o 10º aniversário de ataques inspirados pela Al-Qaeda, nos quais 4 bombistas suicidas mataram 52 pessoas no sistema de transportes públicos da cidade de Londres. Amigo ouvinte, foram as notícias aqui na Voz da América. Temos mais 30 minutos de informação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.lema ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem seguir-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu pouco nublado. Temperatura é de 31 graus Celsius. Eu preciso agora ao microfone, está o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de William Barber. Títulos das principais notícias: prolongadas as conversações sobre o programa nuclear iraniano, em jogo o futuro da Grécia na zona do euro, Al-Shabaab ataca no nordeste do Quênia. 7 de julho de 2015, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. E vamos para Moçambique, onde suscitaram preocupação as recentes declarações do líder da Renamo, Afonso de Lacama, que ameaça voltar a paralisar a Estrada Nacional número 1, que liga o Sul ao Norte, para forçar o governo a aceitar as exigências relativas à criação de autarquias provinciais. Detalhes com o Ramos Miguel.
Vou parar a estrada e dizer que nenhuma viatura passa por aqui, avisou Afonso de Lacama, discursando nas cerimônias do 35º aniversário do destacamento feminino da Renamo domingo passado, numa antiga base de movimento na província central de Manica. Maimuna Abdullah, gestora hoteleira, diz que não gostaria que as ameaças se concretizassem, acrescentando que ainda não conseguiu reerguer-se depois dos prejuízos que teve na sequência dos ataques do ano passado.
As pessoas já não vêm da África do Sul, pretendem que têm medo de passarem para o coiso, porque eles não têm dinheiro para pagar o voo. Só tinham dinheiro para pagar em transporte. E também quando chegam no Muxungwe, às vezes eles têm que ficar, acabam muitas horas, ou têm que ficar até o dia seguinte, para eles poderem viajar.
O economista José Tomo também advertiu que um eventual bloqueio da principal rodovia moçambicana, a chamada N1, vai ter graves consequências, sobretudo do ponto de vista econômico.
Precisamos de transportar e escoar os produtos do local de produção para o local de exportação. Estamos aqui a dizer os portos. E se o custo de transporte aumentou devido à instabilidade política, instabilidade econômica, então as exportações vão reduzir e com a redução das exportações vamos ter o déficit na balança de pagamento. E isto tudo vai fazer com que o crescimento econômico reduza e o rendimento também vai reduzir. Logo, estaremos numa situação de crescimento negativo.
O empresário Luís Francisco diz que muitas vezes tem de enviar equipamentos via terrestre para o centro e norte do país, mas se houver ataques vai ser difícil continuar a fazê-lo e muitas pessoas vão perder emprego.
Vai obrigar as pessoas a recearem viajar, realizar, se calhar, investimentos. E quando nós falamos em investimentos, muitas pessoas pensam sempre em investimentos de vulto, como os recursos minerais, mas falo de investimentos de pequenas, micro, médias empresas que vivem de escoar produtos, enviarem delegações para trabalhos no interior do país, onde se verificava uma grande dinâmica económica.
Várias outras pessoas ouvidas pela Voz da América consideraram que se os ataques a viaturas e civis acontecerem na N1, estaremos perante o reacender do conflito armado em Moçambique.
A partir do momento em que há o soar das armas, os moçambicanos são impedidos, incluindo os bens, de se movimentarem livremente e há perdas de vidas humanas e há uma confrontação entre duas forças distintas, obviamente que estamos em guerra.
Para o professor universitário Tomás Frondinho, a melhor e única saída para esta tensão é o diálogo ao mais alto nível das lideranças da Frelimo e da Renamo.
O correto mesmo é dialogar e haver entendimento. O Lacama tem que posicionar-se no sentido de nacionalista. O Filipe Nunes, como presidente, como ele diz, de todos os moçambicanos, ainda bem que assume, também tem que se posicionar no sentido de resolver os problemas da melhor forma possível.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Enquanto isto, estudantes moçambicanos na Universidade da Cidade Sul-Africana do Cabo
denunciam a fuga de sérvios moçambicanos para o estrangeiro, isto por alegada falta de enquadramento no seu país de origem. Detalhes com o Simeão Ponguana.
A denúncia foi feita na mensagem dos estudantes apresentada neste fim de semana nas celebrações dos 40 anos da independência nacional na cidade do Cabo. Os estudantes dizem que mestres e doutores formados pelos recursos do Estado moçambicano que deviam contribuir para a economia nacional procuram melhores condições no estrangeiro. Na sua mensagem, os estudantes apelam então para a redução do tempo de exercício de cargos de chefia nas instituições públicas de Moçambique. Dizem que um indivíduo não pode ser vir como chefe por mais de 10 anos no mesmo cargo. Na sua opinião, longa permanência no cargo de chefia promove corrupção, enriquecimento ilícito, compadrio e servilismo que eram severamente criticados pelo presidente Samora Machel, que proclamou a independência nacional há 40 anos. Por outro lado, os estudantes criticam o que consideram dolarização da economia nacional. Para os estudantes, os custos de projetos em Moçambique são avaliados em moeda externa. Consideram que as indústrias ligeira e pesada são quase inexistentes, o que aumenta a dependência em relação ao exterior. Na sua mensagem, apelam para o cancelamento do recurso ao Fundo Monetário Internacional e ao reforço das trocas comerciais internas. O embaixador de Moçambique na África do Sul, Fernando Fazenda, reconhece a veracidade das preocupações dos estudantes.
Temos um grande desafio como moçambicanos, desenvolvermos as nossas condições de forma a um dia podermos traduzir essas trocas em algo que de facto caminhe para ganhos múltiplos.
No contexto cultural, os estudantes moçambicanos defendem que o ensino das línguas nacionais deve ser obrigatório nas escolas para perpetuar a identidade nacional alegadamente ameaçada pelas potências mundiais. Simeão Ponguan, Voz da América, na cidade do Cabo.
A Voz da América continua a transmitir em português. As autoridades canianas indicaram que 14 pessoas foram mortas num ataque de militantes da Al-Shabaab efetuado ao princípio desta terça-feira no condado de Mandera, próximo da fronteira com a Somália. Este é o trabalho de Gabe Joslow. O secretário do Interior do Quênia, Joseph Nkaiseri, referiu que o ataque começou depois da meia-noite, quando um grupo de assaltantes da Al-Shabaab atacou uma localidade em Mandera, acionando uma bomba no portão de entrada.
Immediately after the IED's explosion, police on patrol swung into action.
Imediatamente após a explosão, a patrulha da polícia entrou à ação e atuou contra os que tinham entrado na propriedade e tinham começado a disparar ao acaso. Um senador local disse ao Serviço Somália da Voz da América que cerca de uma vintena de militantes esteve envolvido no ataque. Nkaiseri referiu que os militantes tinham planeado o cerco ao complexo, colocando uma centena e meia de residentes em perigo. Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade pelo ataque que ocorreu na mesma área, onde militantes mataram em dezembro passado 36 trabalhadores de uma pedreira.
Once again, this attack is a clear reminder that Al-Shabaab and its collaborators.
Uma vez mais, este ataque é um sinal evidente que Al-Shabaab e os seus colaboradores estão determinados a perturbar a nossa forma de vida. Reitero que o Quênia nunca será atemorizado por estes assassinos. O grupo militante baseado na Somália tem desencadeado assaltos de grande envergadura no Quênia, em retaliação pelo envolvimento dos militares quenianos na Somália. No maior assalto, os militantes mataram em abril 148 pessoas na Universidade de Garissa.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Não perca na emissão diária da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de sexta-feira será Norberto Garcia, o porta-voz provincial do MPLA e secretário provincial para a informação e propaganda daquele partido. Pois Norberto Garcia, no próximo Fala Só de sexta-feira. Passagem para a economia com o Eduardo Ferro.
Angola vai contrair um novo empréstimo internacional de 500 milhões de dólares para projetos nos setores da energia e das águas, de acordo com o despacho presidencial. A autorização é justificada com a necessidade de garantir a execução de projetos constantes do Programa de Investimentos Públicos previsto no Orçamento Geral do Estado de 2015 e respeita à estratégia do Executivo no que concerne à diversificação das fontes de financiamento. O governo angolano obteve há dias um empréstimo do Banco Mundial no valor de 450 milhões de dólares, acrescido de uma garantia de 200 milhões de dólares e uma nova linha de apoio financeiro da China, esta última de valor não revelado. Anteriormente foram assinados empréstimos com os franceses da Société Générale, no valor de 500 milhões de dólares, dos espanhóis do BBVA, de 500 milhões de euros, ou dos americanos do Goldman Sachs e do grupo britânico Gemcorp Capital, cada um com 250 milhões de dólares, entre outros. A economia da Guiné-Bissau poderá estar a crescer a uma taxa de 7% no final do mandato do governo atual em 2018, afirmou em Bissau o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira, primeiro-ministro que fazia o balanço de um ano de governação numa conferência organizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas. Simões Pereira disse ainda que o programa do governo está dividido em três etapas, sendo a primeira a da emergência para ser executada num período de tempo entre 6 e 12 meses. O Brasil é o nono maior acionista do Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas, o BAE, a primeira instituição financeira criada pela China ao nível internacional. Com uma participação de 3,18 mil milhões de dólares, o Brasil é também o único país da América do Sul entre os 57 fundadores do BAE. Portugal, o outro país de língua portuguesa que em 29 de junho assinou o acordo constitutivo do banco, tornou-se membro fundador, tendo uma participação de cerca de 13 milhões de dólares. A China é o maior acionista, com uma participação de 29,78%, seguida da Índia e da Rússia. Entre as grandes economias mundiais, apenas os Estados Unidos, o Canadá e o Japão não fazem parte do BAE. Por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,09 dólares. A libra estava cotada a 1,54 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 12,46 rendas.
O Irão e as seis potências mundiais acordaram prolongar até sexta-feira o prazo para chegar a acordo sobre o programa nuclear no Irão. Pormenores das mesmas continuam a ser poucos. Qualquer acordo terá, aliás, de ser revisto pelo Congresso americano. Como nos diz aqui o João Santa Rita, as perspectivas de um acordo estão a ser recebidas com algum ceticismo.
Ainda há certeza que as partes chegarão a um acordo, mas aqui em Washington é óbvio que muitos congressistas veem a possibilidade de compromissos como algo que é um erro. O senador republicano Tom Cotton é um deles.
O Irão é um regime anti-americano e patrocinador de terrorismo. Deveria ter sido dado ao Irão uma simples escolha: desmantelar totalmente o seu programa nuclear ou fazer face à devastação económica e destruição militar dos seus complexos nucleares.
Palavras do senador republicano Tom Cotton, que podem parecer exageradas, mas ele não está isolado. O candidato à presidência e também senador Lindsey Graham, também republicano, avisa que há outros perigos em permitir que o Irão mantenha um programa nuclear.
If the United States isn't firm in our intention to deny them such weapons, Iran will trigger a nuclear arms race
Se os Estados Unidos não forem firmes na sua posição de lhes negar essas armas, o Irã vai provocar uma corrida ao armamento na região mais instável do mundo, tornando mais possível que pessoas que querem cometer genocídio tenham os meios mais eficazes para fazê-lo.
Eram palavras do senador Lindsey Graham. O senador democrata Ben Cardin diz, no entanto, que é cedo para se fazer especulações.
Temos que saber se haverá inspeções abertas e se as sanções serão aliviadas de acordo com o progresso do Irão em abandonar o seu programa de armas nucleares.
Eram palavras do senador Ben Cardin. Há quem afirme que a administração Obama não deveria ter aceito a revisão do acordo pelo Congresso, mas o analista e especialista em questões nucleares David Albright diz que isso é uma necessidade.
Because of the significant impact on U.S. national security, this agreement warrants special and extraordinary congressional scrutiny.
Devido ao enorme impacto na segurança nacional dos Estados Unidos, este acordo tem que ter um escrutínio especial e extraordinário por parte do Congresso. Essa análise não deverá apenas resultar num voto sim ou não ao acordo no seu todo, mas deverá também resultar em legislação que vá alargar o que está no acordo.
Eram palavras do analista David Albright. Até agora, a Casa Branca diz que não há ainda um acordo. O presidente Barack Obama disse que cabe aos iranianos determinar se vão ou não cumprir as exigências da comunidade internacional.
Estúdios em Washington, a Voz da América, português.
Olá, amigos ouvintes. Este é o Espaço Saúde à Terça-feira, em que falamos de saúde aqui nesta emissão em português da Voz da América. Para hoje, cólera e uma reunião internacional de oncologia em que se vai falar de desenvolvimentos no campo do combate a vários cancros. Convosco está Ana Guedes. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, diz que as vacinas contra a cólera são eficazes no controle desta doença mortal e em impedir a sua propagação em várias áreas de elevado risco de contaminação. Todavia, a falta da vacina limita a sua capacidade de proteger os que dela necessitam. Todos os anos, a OMS registra entre 3 a 5 milhões de casos de cólera e até cerca de 120 mil mortes. Esta doença virulenta, que pode matar numa questão de horas, é causada pela ingestão de alimentos ou água contaminados, pelo que é uma doença que prolifera em ambientes com poucos cuidados sanitários. Desde 1991 que existe uma vacina oral, dada sobretudo aos que viajam para zonas de cólera. Nos últimos anos, devido ao financiamento de agências internacionais, a OMS tem sido capaz de usar 2 milhões de doses de vacina em locais de elevado risco. Segundo Dominique Clegros, perito da OMS, a vacina tem mostrado ser eficaz no controle de surtos de cólera. Espera-se que nos próximos anos aumente a produção da vacina para 3 milhões de doses para uso em zonas de elevado risco e em situações de emergência.
Of course, this is not the long term. Solution for cholera, the long-term solution for cholera, we know it since 150 years.
Claro que não é a solução a longo prazo para a cólera. Sabemos desde há 150 anos que a solução é o desenvolvimento, diz Dominique Legros. Acesso à água potável e a cuidados sanitários. A vacina, diz, funciona como a chave na porta, mostra que algo pode ser feito. A vacina tem o seu impacto, a qual deve ser seguida de uma intervenção sanitária e do fornecimento de água potável, enfatiza. A cólera pode surgir em qualquer altura do ano. Em África, há mais de 40 milhões de pessoas em risco de contrair a doença. Principais locais são Moçambique, Sudão do Sul, Burundi, a Tanzânia, o leste da República Democrática do Congo e as comunidades pesqueiras do Gana. Até este momento, a OMS notificou 632 casos de cólera em 75 vilas em Juba, no Sudão do Sul, e quase 18 mil casos na Tanzânia. Na cidade francesa de Lyon vai-se falar de oncologia. Uma reunião internacional em que se falará de vários cancros, entre eles os da mama. Presentes, dois médicos oncologistas de Moçambique com quem o nosso correspondente Francisco Júnior conversou.
Vai ser a partir desta quarta-feira. Profissionais oriundos de todos os cantos do mundo e da área de oncologia, tanto das áreas clínica, de investigação como da docência, ou que combinam todas essas áreas, vão estar em Lyon, França, para durante 3 dias interagir, trocar experiências e aprender um único tema de fundo, o cancro, cancro urogenital, com mais destaque para a bexiga e os testículos.
Temos o privilégio de ter uma sessão como uma das referências mundiais no tratamento do câncer testicular. Foi um indivíduo que, pela primeira vez, testou com sucesso um medicamento chamado cisplatino para o tratamento do cancro, que hoje praticamente, o cancro testicular, que hoje praticamente é tido como o padrão de ouro para o tratamento desta doença. Para além disso, há 2 sessões paralelas. Vamos discutir um relatório sobre a situação da doença oncológica em África, por um lado, mas também há um outro grupo que vai discutir exatamente o mesmo relatório para o Sudoeste Asiático. Há outros pequenos temas, como o cancro de fígado, que também vai ser um dos temas abordados, de referir que nós, Moçambique, infelizmente, somos um dos países com maior prevalência de cancro de fígado no mundo.
João Fumane é o diretor da maior unidade sanitária de Moçambique, o Hospital Central de Maputo. Ele, que é especialista em medicina interna e oncologia clínica, também estará em Lyon, ele e um outro médico oncologista moçambicano, e os dois irão apresentar um tema.
O grupo moçambicano também vai apresentar um póster de um caso clínico raro em oncologia, que é chamado de dermatofibrosarcoma protuberance, que nós diagnosticamos e tratamos com sucesso. E para dizer que também em países como o nosso, com baixos recursos, é possível termos bons resultados. Este foi no meados do ano passado que nós tivemos este caso, tratado no Serviço de Oncologia do Hospital Central de Maputo e com bons resultados. Foi um caso, de facto, muito, muito particular.
Ainda na Conferência de Lyon, promovida por uma instituição internacional não-governamental que se dedica à pesquisa e prevenção de doenças no mundo, serão discutidos outros temas, designadamente os programas de rastreio do cancro da mama. Segundo o médico João Fumane, diretor do Hospital Central de Maputo, há alguns questionamentos relativos aos programas tradicionais e os profissionais de oncologia aproveitarão a oportunidade para discutir e também tentar obter consensos sobre essas matérias. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigada, Francisco Júnior. E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço cheio de saúde. A Dana Guedes.
Espaço agora para a música. Vamos ficar com uma música de São Tomé, de Sum Alvarinho, Cacau.
É um conselho de amigo para salvaguardar. Não os oportunistas que agora estão-se a rir, mas sim o povo e gerações que hão de vir. Cacau é ouro, é prata, é nosso diamante também. Ela é que a tudo movimenta quando o contra-valor vem. Por isso na palha, na quebra e no secador também. Não tenha de fora um mago, porque isso não convém. Desperdícios à toa beneficia ninguém. É prejuízo, é ruína, se a nossa bolsa nada tem. Produzamos para ter, pois se a malta não produz, não saímos da miséria com tanta gente xanxê. Diamante também. Ela é que a tudo movimenta quando o contra-valor vem. Por isso na palha, na guerra e no secador também. Não tem que fora um mago, porque isso não convém. Desperdícios à toa beneficia ninguém. É prejuízo, é ruína, se a nossa bolsa nada tem. Introduzir alternativas é reforçar...
E com Sam Alvarinho em Cacau, São Tomé, passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 7 de julho de 2015. As conversações entre o Irão e as seis potências mundiais sobre o programa nuclear de Teherã vão ser prolongadas até sexta-feira. O prazo para a conclusão de um acordo acabava hoje, mas os intervenientes decidiram prolongar as conversações para a obtenção de um acordo limitando o programa nuclear iraniano por troca com o levantamento de sanções económicas. A Grécia depara-se hoje com um dia crucial para o futuro, no momento em que o primeiro-ministro Alexis Tsipras tenta convencer os outros 18 países que partilham o euro a perdoarem parte da dívida e a reescalonarem os empréstimos. Se não houver acordo, o país poderá ficar sem dívidas e poderá ter mesmo de deixar a eurozona. A dívida grega atingiu 350 mil milhões de dólares nos últimos 5 anos e Tsipras pretende que cerca de 100 mil milhões dessa dívida sejam perdoados. Vários líderes europeus disseram que estão dispostos a negociar com Tsipras depois do referendo de domingo, em que os gregos rejeitaram por esmagadora maioria um plano de austeridade. Indivíduos armados assaltaram um complexo residencial no nordeste do Quênia, matando 14 pessoas. Militantes da Al-Shabaab reivindicaram a responsabilidade do ataque a Sokombuzi, uma aldeia localizada nas proximidades da fronteira do Quênia com a Somália. Um senador caniano indicou à Voz da América que o ataque visou duas casas ocupadas por trabalhadores da construção civil. A Al-Shabaab, baseada na Somália, tem efetuado numerosos ataques no Quênia desde que as forças militares canianas se juntaram em 2011 à campanha contra aquele grupo militante. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Cerca de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas sobrevivem com menos de $1.25 por dia. Este valor é o índice que o Banco Mundial considera o mínimo para consumo e de rendimento necessário para fazer face às necessidades básicas de uma pessoa. Hoje, este valor é considerado como sendo o índice internacional de pobreza e os que se encontram abaixo, 1 em cada 6 pessoas, ou seja, 17% da população mundial, vive em pobreza extrema. Pobreza extrema é mais do que uma simples definição com um número que se lhe relaciona. Significa sonhos não realizados, perda de potencial para a comunidade, uma vida no extremo. Significa uma vida fazendo escolhas impossíveis na atribuição de recursos entre os alimentos, os medicamentos, a habitação ou a educação, porque as pessoas que vivem a este nível despendem mais de 80% do rendimento em alimentos e não são capazes de poupar para as emergências. No último quarto de século, a situação tem melhorado. Desde 1990, o número de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas baixou de 1 bilhão e 900 milhões, uma melhoria de 43%. E hoje, acreditamos que podemos retirar mais 1 bilhão de pessoas da pobreza até 2030. Com a USAID a liderar, os Estados Unidos, em cooperação com os nossos parceiros internacionais, temos trabalhado arduamente para melhorar as oportunidades, a saúde, a segurança alimentar, a educação, a igualdade, a estabilidade e a governação responsável para milhões de pessoas. Hoje, pela primeira vez na história, temos instrumentos, tecnologias e métodos para acabar com a pobreza extrema em 2030. Isto não será fácil. Mesmo assim é possível, mas apenas de nós nos juntarmos como uma comunidade global no apoio desta iniciativa. Por isso, temos de voltar às capacidades de desenvolvimento e às prioridades no sentido de acabar com a pobreza extrema através do aumento da segurança alimentar, melhorando a sobrevivência da criança e melhorando a educação. Devemos convidar a população mundial a formular novas ideias e soluções inovadoras para antigos e persistentes desafios. Devemos reforçar o crescimento económico e ligar as populações à comunidade global. Se conseguirmos isto, se acelerarmos o nosso progresso e centrarmos nos elementos-chave, acreditamos que poderemos eliminar a pobreza extrema dentro dos próximos 15 anos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Recordamos que transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, para ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. A emissão desta terça-feira, dia 7 de julho de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos preparam e apresentaram o programa, votos sinceros de boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.